Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos honra, Locatelli, o Adriano Velho, nosso amigo doutor Cagliari. Ô, Cagliari, tá demorando, né? Pacheco, enfim, as pessoas que estão hoje nos assistindo, muito obrigado. Obrigado ao Neguinho, que chegou agora, seja bem-vindo. O nosso assessor de áudio, nosso assessor jurídico, diretora da Câmara, nosso muito boa noite. Desejamos a todos que Deus nos proteja, para que realizamos uma boa sessão essa noite. Solicito inicialmente para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadoras, os nossos servidores aqui desta casa, colegas vereadores. Cumprimentar de forma especial também os nossos vereadores eleitos, Locatelli e Neguinho, sejam bem-vindos a essa sessão. Cumprimentar também, com muita honra, o público que nos assiste nessa noite. Senhora presidente, nós estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão. E solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Honorato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior.
Conhecedor, senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata.
O pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata por unanimidade. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares, ao público que se faz presente, aos vereadores eleitos, né, Locatelli, Aécio, vulgo Neguinho da Borracharia. 35ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 8º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 17 de outubro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Indicação número 272/2016. Autores, vereadoras, Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 274/2016. Autores, vereadores, Nadilei Soares Teixeira e outro. Requerimento número 27/2016. Autora, vereadora, Nadilei Soares Teixeira. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Valdoir Pezzini, relatório com o nome de todos os servidores da prefeitura, efetivos e comissionados com respectivos cargos, incluindo prefeito, secretário e cargos de confiança, vencimentos de data, servidor e valor das folhas de pagamento relativos ao mês de agosto e setembro de 2016.
Só uma questão de ordem, senhora presidente. Eu gostaria de pedir para que esse requerimento fosse votado ainda nesta sessão, dispensando os prazos regimentais.
Colocaremos na sequência em votação a dispensa dos prazos.
Requerimento número 28/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de saúde, senhor Agostinho Bespalês, informação sobre motivo e razão da dispensa e desligamento do senhor José Mário, Márcio, tá, na escrita está errado aqui, José Márcio de Arruda, vulgo J. Márcio, da Casa de Apoios de Cuiabá.
Senhor presidente, também gostaria de pedir dispensa desse outro requerimento.
Colocaremos em votação na sequência.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 61/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação André Luiz de Juína, com o CNPJ número 24770.471/1000, ao contrário, 47.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 61/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 61/2016 em terceira discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 64/2016. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, Mato Grosso, escrito no CNPJ sobre o número 04011-496/1000, ao contrário, 50, com sede à Rua Vicente Celestino, sem número, Sala 1, Módulo 2, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária 64/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 64/2016 em terceira discussão e votação por unanimidade.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 2, projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 2/2016. Autor, Poder Executivo. Altera a alínea A no inciso 1 do artigo 22 da Lei Complementar número 1241/2011 e da outras providências.
Eu coloco, em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo in toto. Vereadores que concordam com a votação in toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação in toto. Eu coloco o projeto de lei complementar número 2/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente, nobres pares da mesa, da casa, os vereadores, assessor jurídico, coordenadora, todo o público faz presente aqui, os vereadores que foram eleitos nesse pleito. Boa noite a todos. Senhora presidente, esse projeto ele vem auxiliar ao município de Juína para que, principalmente aqui, visando o bairro Palmiteira, onde várias propriedades, moradias se encontram dentro das áreas de preservação permanente, né, porque o Código Ambiental do município, ele ainda permanece 30 metros de preservação do leito do curso d'água. Então, diante disso, o município, como existe várias propriedades com esse passivo, o projeto de lei visa dar apoio ao município para que, de fato, faça as suas regularizações, né, e o projeto do bairro Palmiteira possa definitivamente sair do papel com a regulamentação e regularização urbana daquele bairro. Assim também sendo, nós também ficamos preocupados, porque essa mesma lei, ela pode, de certa forma, abrir prerrogativas para que outras pessoas e outras localidades que hoje são de áreas de APP, né, se sintam também auxiliados por esta mesma lei. Então, nós devemos aqui fazer com que, de fato, isso se cumpra de imediato para que auxilie o bairro Palmiteira, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que depois pensar no futuro. Ainda mais levando em consideração que o município perdeu o controle, né, do seu patrimônio público. Daí as áreas que são de preservação, que são áreas permanentes de preservação, o município não se cuidou para que, de fato, tivesse o domínio e o cuidado para que inibisse, né, a ocupação desses locais. Então, de certa forma, fica aqui registrado o nosso apoio ao projeto, o nosso apoio aqui, principalmente, da Comissão de Finanças e Orçamento, mas que, de fato, depois a gente possa fazer uma, de repente, até a revogação dessa lei, assim que, de fato, acontecer a regularização do projeto Bairro Palmiteira, e assim a gente poder articular melhor um escalonamento no sentido de regularização fundiária, principalmente dessas áreas hoje que nós sentimos que seria de nossa responsabilidade de cuidado e que hoje elas estão aí sobre domínio das pessoas de invasões. Então, isso é muito grave. Nós perdemos a nossa referência de patrimônio, né, aquilo que nós, as nossas nascentes estão aí prejudicadas justamente por não cuidado que deveria ser do poder público, né? Então, nós estamos, futuramente, estaremos pagando um preço alto por esta situação, por omissão de cuidado dessas áreas. Então, fica aqui o nosso registro e somos favoráveis ao projeto.
Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, colaboradores aqui da casa. Boa noite a todo o público que está presente. As minhas palavras também não são tão diferentes do vereador Sandro. Na sessão passada, até houve uma discussão, enfim, me aprofundei mais sobre essa lei complementar, conversei com algumas pessoas, enfim. É triste ver a incompetência, a omissão do poder público, né, seja ele executivo, seja ele judiciário, seja ele legislativo, e, como disse o Sandro, virou uma bagunça mesmo, tá? Agora, a sociedade não pode pagar por essa omissão. Então, enquanto o município não tem dinheiro para construir umas casas populares, entregar para essas pessoas e fazer algo necessário nessas áreas, eu vou votar a favor, sim. Mas também que fique recomendado em ata que o poder fiscalizador do município haja com bastante intensidade para que os grandes grileiros aqui do nosso município, e tem muitos aqui que vivem de lotinho em lotinho, não seja beneficiado. E quem seja beneficiado realmente é a população que necessita e carece. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia, nobres colegas. Dizer que para o bairro Palmiteira é de suma importância essa lei, já que tem essa brecha, né, que pode ser diminuído aí o espaço. E eu sou realmente a favor, Sandro, que após a regularização desse bairro, provavelmente os nobres colegas que estarão aqui no próximo ano, verifique para que esta lei seja só para o bairro Palmiteira. Porque nós sabemos o que está acontecendo de invasão aí. Realmente, o poder público tem que fiscalizar. Porém, nada é feito sem autorização do Poder Judiciário. Então, os vereadores que estarão aqui presentes, os nobres colegas que foram eleitos, que estão aqui, já logo no início do ano, caso se tenha já feito essa regularização do bairro Palmiteira, para que eles revoguem, eu faço uma emenda nesse projeto, né, para que não aconteçam essas invasões, principalmente nas áreas de reserva e preservação ambiental. Porque nós que estamos aqui, moradores, há 32, 33 anos já, nós sabemos o tanto que já perdemos das nascentes. Podemos dizer, ali perto da Agis, por exemplo, ali era uma enorme nascente, onde a gente ia lavar até roupa ali. e hoje praticamente não tem mais nada. Então, quer dizer, nós temos que cuidar dessas nascentes, né? Preservando-as, porque senão, daqui uns 10, 12, 15 anos, nós não vamos ter mais água, né? Ou nós vamos ter que estar trazendo de bem longe, né? Então, eu sou a favor, porque o prefeito Hermes, desde o início do seu mandato, ele queria poder dar essa dignidade à população do bairro Palmiteira, certo? Através da regularização dos seus lotes de terra. Por quê? Porque se a pessoa não tem o título definitivo do seu lote, ele não pode financiar uma casa melhor, enfim. Então, isso é de suma importância e esperamos que ele consiga fazer essa regularização até o final do mandato. Obrigada.
Mais algum vereador? Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, novo vereador, senhor jurídico Jarba, tia Cida e o público nesse momento. Queria só ajudar nessa discussão, esse projeto tem nada a ver com um grileiro que é em Talabeira do Rio, nada. Porque cada regularização vai passar por essa casa. Então, esse projeto, nós vamos discutir ele, vamos encaminhar do bairro Palmiteira, após o ano que vem, vai discutir o Horto, outras áreas, vai ser discutida a regularização de novo de interesse social na outra medição, então cada regularização que for acontecer dentro do município vai ser adequado com a área específica. Então, o Horto Florestal vai ser uma medida, né, praticamente vai ser discutido aqui. Se for também 15 metros, também, eu não vejo também o que também, porque o 15 metros vai tirar a beira de brejo, vai ser só área seca, então 15 com 15 dá 30 metros, e a gente vê várias cidades dentro do Brasil aí, que tem aproximadamente 5 metros e 6 metros, e Cuiabá, mesmo se for ver, várias cidades, e tem casa até quase dentro do rio, né? Então, nós estamos falando aí pelo menos da Palmiteira ali, tem grota ali que ela é seca, né? Ela só corre água quando chove, que é a água da chuva. Parou de chover, dentro de 2, 3 horas, não está correndo água. Então, cada região é uma discussão que a gente vai ser discutido. Então, eu tenho a certeza absoluta que é o ano que vem, nós vai discutir o Horto Florestal. Provavelmente, nós pode até arquivar ou abrir outra lei específica para o Horto Florestal. Uma parte, por...
A palavra, vereador Robson. Ah, era a parte... Então, primeiramente, desculpa aí, vereador, primeiramente a parte para o vereador Erickson.
Vereador Geraldo, é uma lei, né? E lei, como estava dizendo aqui para o vereador Tuna, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, vai criar jurisprudência para que o cidadão e todo cidadão pode ter esse direito. É só ficar atento e não deixar acontecer isso, mas o povo da Palmiteira tem que ser respeitado.
Vou deixar bem claro, porque como é área do município, do poder do município, né, não tem uma lei específica para qualquer assessor jurídico, advogado, entrar com ação de uso campeão, que haja outro meio, mecanismo que lei ampara para dar direito de uma propriedade próxima à água. Então, fora isso aí, todo qualquer projeto de discussão vai ser passado por essa casa. Então, a área pública tem que ser passada pelo legislativo e ser discutido o projeto.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Resumindo, esse projeto ele só faz sentido por efeito de regularização do bairro Palmiteira. De outra forma, não faz sentido nenhum diminuir as APP de 30 para 15 metros. Aqueles grileiros profissionais que grilaram agora aquele córrego lá entre o módulo 5 e o módulo 6, ele amanhã chega lá e fala, vocês têm que sair daqui que estão dentro da APP. Ele vai pegar uma trenazinha, vai colocar lá onde começa a água, vai medir 15 metros e falar, aqui, eu estou fora. Não é 15 metros agora a lei do município? Então, eu estou fora. Então, eu tenho certeza que nós todos os vereadores aqui vai aprovar essa lei sabendo que ela é mal, ela é má, ela é irregular, mas devido ao bairro Palmiteira não ter conseguido que o executivo liberasse os títulos para aqueles que já pagaram os seus lotes desde a época do Alti, foi necessário fazer essa lei para que a promotoria entenda que a lei municipal é só 15 metros para que permita que aquelas casas que foram construídas em APPs sejam documentadas. Agora, que ela vem a beneficiar esses profissionais do grilagem que tem Juína, vem sim. Agora, se a gente pudesse delimitar um prazo de 2 meses, 3 meses, mas não pode, lei é lei. Se acontecer de meio de junho do ano que vem, o bairro Palmiteira estiver todo regularizado em belezinha, pode acontecer do executivo que vier o novo gestor tornar a revogar essa lei. Mas enquanto essa lei prevalecer, enquanto ela estiver em vigência, vai favorecer não somente os que precisam do Boa Palmiteira, mas todos que é grileiro e que tem má conduta e que vai se aproveitar dela para grilar mais áreas do município. E tem que tirar, gente, aquele pessoal no módulo 6, se eles permanecerem ali, ali é um sinal de impunidade de que pode fazer tudo, se aquele pessoal não for retirado daquela área.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Acho que só para esclarecer, nós temos uma advogada aqui na plateia, uso campeão não existe em área pública, não existe. E outra coisa, é área de APP, ela não tem que ser de 10 metros, 5 metros, 15 metros, é APP, já é área de preservação permanente. Tem, exatamente, tem o código de, ambiental e não tem. Ali, se for medir daquela área que invadiram ali, entre o módulo 5 e o módulo 6 lá, que começaram a construir agora, é os 15 metros. Vai dar lá dentro da rua. Vai lá dentro da rua. Então, a gente não sabe ainda por que é que o nosso prefeito não mandou tirar aquele povo dali ainda. Acho que enquanto não pegar uma mão firme e mandar meter na cadeia metade desses grileiros de dentro do município, acho que não, as coisas não vão parar de acontecer do jeito que estão. Agora, eu olho com o gestor, eu falo assim, vou ir lá na delegacia denunciar Chico, Mané, José, que está indo lá, que está grilando a terra, e é a área de APP, a área de preservação permanente, enquanto não mandar prender, colocar na cadeia mesmo, acho que não vai parar com isso dentro da nossa cidade. Chega de impunidade dessas pessoas. O mesmo que tá invadindo, que está construindo ali, na frente do asfalto ali, naquela baixada no módulo 5, é os que estavam lá atrás da Toyota Várzea Grande, lá na Palmiteira, são os mesmos, o mesmo cabeça que está ali, grilando ali, é o mesmo que estavam lá. Então, a hora que mandar para a cadeia prender uma meia dúzia, aí eles vão ter respeito com as coisas públicas dentro do município, senhora presidente. E essa lei, ela é válida para todo o município. Não importa se é bairro Palmiteira, Padre Duílio, módulo 5, módulo 6, é uma lei que ela é válida dentro de toda as áreas onde tem nascentes dentro do município. Então, o próximo gestor, ele vai ter que sim um trabalho muito grande para fazer. A hora que legalizar o bairro Palmiteira, ele vai ter que repensar as outras áreas dentro do município. Se vai querer legalizar em cima dessa lei ou se ela será, então, poderá ser revogada. Pois não, Sandro.
Vereadora Adilei, obrigado pela ceder a parte. Só para mencionar, dizer também, né, o quanto isso é grave para o município, né? Porque o município vai responder, né, nos tribunais pela situação de degradação ambiental e além de pagar multa ainda. Então, essa situação, ela não é só grave na questão do paisagismo, da questão da cidade, da infraestrutura toda, mas, ao mesmo tempo, o município vai ser penalizado por isso, porque a área é de responsabilidade pública e quem responde, tem o poder de policiar estas áreas, é o prefeito municipal, é a prefeitura e sua equipe, porque se fosse outro cidadão tivesse iniciado a construção numa área regular, sem autorização de um projeto, lá estaria o fiscal proibindo ele construir dentro da sua área legalizada. Então, isso é muito grave e o município vai pagar com isso. Talvez não esse gestor, mas os próximos gestores vão pagar, como já tem projetos nessa casa tramitando em relação a isso. Obrigado pela parte.
Então, é exatamente isso. Nós estamos com um projeto ali parado dentro das comissões, né, procurando, hoje conversamos com a nossa assessoria jurídica aqui da casa, e é exatamente isso. São duas áreas ali, são dois processos, né, que tramitou na justiça e hoje a justiça está multando o município. Esse projeto nós ainda vamos votar ele aqui, porque o judiciário está multando o município em 6 salários mínimos para poder por conta de invasões que o município não teve a mão firme de lá proibir, de tirar e de tomar conta. Então, é uma pena que tudo isso esteja acontecendo. E a gente tem que pensar que essa lei aqui, ela não é só válida apenas para o bairro Palmiteira, como é uma lei complementar, que ela já existe e é para toda a cidade.
Mais algum vereador? Vereador Daniel.
Eu acho que a preocupação da vereadora Nádia do Robson é uma preocupação correta mesmo com a situação aí. Porque Vereadora Nádia, até eu estava conversando hoje. Espero que se resolva meio rápido a questão do bairro Palmiteira. Porque se também se ficar enrolando, com isso vai dando legalidade para aquele pessoal continuar naquelas áreas que estão sendo lá na Baixada do Modo 5 com o Modo 6. Se já sem uma legalidade, né, que aparentemente seja dada a eles, né, eles estão no APP, né, que não é permitido, eles já entraram. Imagine com a margem, que eles podem ter uma esperança numa margem, numa lei, e se demorar muito a se resolver o bairro da Palmiteira, provavelmente, quando voltar para nós revogar, nós não, vai ser os outros próximos os vereadores, o pessoal já está com as casas edificadas lá nessas áreas, se não tomar uma decisão meio que rápida agora da questão do gestor. Eu passo a parte para a vereadora, Salete.
Só para informar, nobre vereadora Adilei, esses trâmites de o Poder Executivo chegar e tirar as pessoas de cima não é bem assim. Tem que ter ordem judicial, tem que ter BO, então funciona dessa forma. O secretário Casagrande, que é o responsável por essas ocupações que vêm acontecendo aí, de tá, já fez o BO, já foi autorizado, parece-me, pela juíza, e também já foi feitas notificações para essas pessoas retirarem o que fizeram, o que construíram lá naquela baixada da subida do módulo 6. Então, eles têm um tempo, acho que, se não me engano, não sei, de 15 a 30 dias para tirar o que está lá, né? E depois, acredito que se não tirar aquilo ali, vai ter que ir com caminhões, com trator, para desmontar tudo aquilo que está sendo construído. Eu penso que é desse jeito. Se isso não acontecer, eu acredito, Ivani, que nós aqui desta Casa de Leis também podemos entrar com uma ação para que seja retirado aquilo lá. Eu também sou contra, sim. Principalmente, como falei e fiz a indicação, né, na sessão passada, retrasada, se não me engano, a respeito justamente dessas invasões entre o módulo 5 e 6. Então, acredito que nesses dias nós vamos ter alguma novidade com relação a isso daí.
A questão é o seguinte, que já existe uma ordem judicial, né, que está com o executivo, né, e ela foi, já, se eu não me engano, ela foi expedida antes das eleições, né. Então, acho que a morosidade que está tendo aí, e o prefeito, ele tem poder de polícia nesses casos aí, nessa situação, né. Então, acho que está havendo aí uma certa omissão. Eu dou uma parte para o vereador Geraldo.
Só deixar bem claro aqui que não existe uma legalidade de uma lei que vai dar direito de invasão. Isso é bem claro. Se fosse assim, então, tem a lei de uma lei de 30 ou outra lei de 50. Então, vai dar direito para qualquer um que entrar. Então, a lei aprovada aqui não dá direito para o cidadão ir lá, medir 15 metros e entrar. Não existe isso. É invasão, é invasão. É área de preservação, é área de preservação. Então, não é porque vai estar aprovando uma lei aqui, está dando direito para terceiro. Não existe. Estão aprovando uma lei para legalização de uma área. Então, essa discussão é bem clara, assim. Não está discutindo uma lei aqui, aprovando uma lei, dando legalidade para terceiro. Tem que deixar bem claro isso.
São essas minhas palavras, senhora presidente.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de falar, vereadora Salete, que a sua atitude foi a atitude correta de cobrar, mais uma vez, que se faça aquilo que o judiciário já determinou. Já existe liminar de várias áreas, não só daquela, mas de várias áreas. Agora, o legislativo não tem o poder de retirar, porque o guardião do patrimônio público do município é o executivo, é o prefeito municipal. Então, só ele tem esse poder. Nós temos o poder de pedir, de cobrar, de fiscalizar, né? Infelizmente, não cabe a nós. Que bom se fosse que a gente pudesse fazer mais, né? Então, não tendo mais discussão, nós colocamos o projeto de lei complementar número 2/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado. Projeto de lei complementar 2/2016. Em segunda discussão e votação, por unanimidade.
Projeto de lei número 65/2016. Autor, Poder Executivo. dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Pestalozzi, Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, escrita no CNPJ número 36.925.386/1000 ao contrário 90, com sede e fórum na Avenida Loderildes Rosa Correia, sem número, lote 1, área verde, no município de Juína, Mato Grosso.
Eu coloco, em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária 65/2016 em discussão. Eu gostaria de falar... vereador Erickson, primeiro, depois eu falo.
Desculpa, presidente. Não, em relação ao convênio Associação Pestalozzi, a gente só tem que ser a favor, porque desde 2013 o município tem feito esse convênio, não esse exatamente, mas outros convênios, onde a Pestalozzi... ela consegue administrar o recurso, uma média de R$ 2.285 por aluno matriculado, e consegue manter a escola. Lógico, além do recurso municipal, tem recurso estadual e a comunidade e associação que trabalha. Esse convênio é algo um pouquinho a mais, né? Que aí, por intermédio da nossa presidente e dos colegas vereadores, está sendo passado para a Pestalozzi. Mas é muito importante esse convênio. Uma, porque desafoga a questão de onerar a folha de pagamento dos 54%. Então, e além de desafogar o município nesse sentido, também contrata pessoas que realmente têm vocação, têm vontade de trabalhar com a pessoa que tem a deficiência. Então, parabéns à Associação Pestalozzi, e nesses 3 anos que a gente estava acompanhando, a gente viu a prestação de conta, a hombridade, a honestidade, o caráter da associação. Então, parabéns à associação e parabéns aos vereadores que aprovaram esse convênio. Obrigado.
Obrigado, vereador. Só complementando, esse recurso é apenas um recurso para custeio. Nós temos os convênios, como bem o vereador colocou, convênio com o município, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, cada um com sua parte, o Estado também, mas é para a manutenção dos servidores que lá atuam. E nós estávamos esperando, na verdade, um recurso que entraria de um trabalho que é feito todo ano na portaria da Expoju. Como, infelizmente, não foi repassado esse trabalho para nós, não entrou esse recurso, e aí a Associação Pestalozzi ficou em dificuldade para os recursos de manutenção, que gera em torno de R$ 6.000 mês essa despesa. Nós estamos, inclusive, com uma campanha, vereadores, que chama Mão Amiga, que ela está sendo feita através do Banco Sicredi, Cooperativa de Crédito Sicredi. E aí, quem ainda não é parceiro, não ajuda a Pestalozzi, está aí a oportunidade de nos ajudar através desse trabalho, que a gente não precise toda hora estar batendo no poder público pedindo o recurso, que a gente possa ter uma forma de ter uma autonomia e atender aqueles alunos com dignidade como eles merecem. Né? Temos aí o Locatelli, que não mede esforço, está sempre presente ajudando essa entidade, que é, como o senhor disse, e eu sou testemunha, de uma grande transparência e, com certeza, ali você tem pessoas de caráter que sabem administrar cada centavo que entra. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária 65/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 65/2016 em segunda discussão e votação por unanimidade.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 66/2016. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a transmissão de mandato eletivo no âmbito do município de Juína, Mato Grosso. Dispõe sobre a formação da respectiva comissão, define o seu funcionamento e dá outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária 66/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
É só para explicar que o projeto ele se trata da formação da comissão de transmissão de cargo, né, de mandato, de um prefeito para outro, que acontece no dia 1º de janeiro de 2017. Serão, no máximo, 6 componentes dessa comissão, e o coordenador ele é indicado ali pelo prefeito eleito, né, e mais os seus 5 componentes que farão parte dessa comissão. Então, ela não pode exceder a 6 pessoas, a comissão de transmissão, e serão pessoas que terão lugares ali dentro da prefeitura para poder estar absorvendo do que se passa ali, de todas as secretarias, a contabilidade da prefeitura, e que estará passando junto com o prefeito a exercer o mandato a partir do ano de 2017.
Mais algum vereador? Ainda complementando o que a vereadora Nádia acabou de afirmar, essa determinação, a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, essa comissão tem para o Executivo, que ela vai se dar antes da tomada de posse, até o dia 1º de janeiro, já deve estar realizada essa transição, essa transmissão de informações e tomar pé de como estão as coisas. E na Câmara também, nós temos também nossa comissão de transição de cargo, porém não autorizaram antes do início do ano. Nós só vamos poder atuar os 5 primeiros dias de janeiro. Então, vai ter uma comissão também formada aqui na Câmara, que será também feito todo o trabalho de repasse para a mesa diretora, enfim, os vereadores, para que tomem pé da situação. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária 66/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada. Projeto de lei por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 67/2016. Autor, Poder Executivo. Revoga o inciso 2 do artigo 7 da Lei Municipal número 1674/2016 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 67/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar também, senhora presidente, esse projeto, nós votamos o projeto de lei do SUAS, né? O ano de 2011, e ele veio em um artigo dele dizendo que os secretários municipais deveriam ser graduados para poder, o secretário municipal de assistência social deveria ser graduado para poder estar assumindo. Uma coisa que vem contra a lei orgânica do município, né? Porque a lei municipal, a orgânica municipal, ela diz que os secretários, eles devem ser escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos. E não podemos mexer na lei orgânica, a não ser com a aprovação de um terço dos membros da Câmara Municipal, né? Ou, então, a pedido do prefeito. Então, está sendo revogado esse artigo naquela lei, que é do SUAS, né? Que é da Serviço Único de Assistência Social. Então, é isso que esse projeto se trata. Nós tiramos o poder do prefeito escolher, né, a seu bel o secretário de assistência social, e estávamos colocando ali que o secretário só poderia assumir se ele fosse graduado naquela lei. E aí, não, nós fomos contra a lei orgânica do município. E a lei orgânica do município dizendo que quem pode, qualquer um que o prefeito assumir, que ele esteja dentro dos seus, da sua legalidade, exercendo o exercício de seus direitos políticos e sendo maior de 21 anos, ele pode ser escolhido como secretário de assistência social.
Mais algum vereador? Dizendo que é possível a lei orgânica ser revogada, se assim for entendido que o secretário de assistência social e outros secretários tenham que ter uma formação específica. Mas, enquanto a lei orgânica não for alterada, então, nós temos que fazer essa revogação. Eu coloco aqui, então, o projeto de lei ordinária 67/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 272/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de assistência social, a necessidade, a oportunidade e conveniência da ampliação do programa de distribuição de cesta básica às famílias de baixa renda do município.
Eu coloco a indicação de número 272/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
A verba que a gente recebe do governo do Estado para assistência social, muito pouco se dá para poder fazer essa compra de cesta básica. Eu tive informação de que dentro da secretaria tem 26 cesta básica por mês para poder distribuir, numa população onde existem mais de 2.600 cadastrados no CadÚnico Único, no Cadastro Único da Assistência Social. Então, é muito pouco, gente. Essa semana, bateu à minha porta aqui várias pessoas. Hoje ainda, eu estive levando uma mãe de família lá para poder fazer o Cadastro Único da Assistência Social e fiquei triste ao saber dos números e, né, de saber que só conseguimos absorver ou comprar ou adquirir apenas 26 cesta básica mensal, sendo que nós temos tanta família aí que necessita, que precisa, e aleatoriamente é que se entrega para alguma família alguma cesta básica na nossa cidade. Então, a gente tem que rever isso. Não é estar servindo lá mensalmente as famílias necessitadas, mas quando realmente precisa, para isso tem os assistentes sociais, tanto a Irene quanto o Marcelo, que vão às casas, que fazem a visita para comprovar se realmente eles estão precisando, mas é muito pouco que a gente tem para poder distribuir para o montante de famílias carentes que a gente tem no município. É aí que a gente se apega nas associações e nas igrejas aqui dentro da cidade, que faz muitas vezes esse papel, que é do município, que é a Igreja Presbiteriana, Adventista, Católica, Assembleia, e a gente vai lá bater nas portas, muitas vezes, da assistência social, das igrejas, para poder fazer aquilo que, muitas vezes, é a obrigação da nossa cidade, do nosso município.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Infelizmente, é chocante isso que a gente ouve e que a gente está vivendo essa realidade, mas nosso município, pelo que eu sei, tem de todas as formas, Ivani, fazer com que pudesse até ser entregue mais cestas. Porém, a arrecadação municipal não é aquelas coisas, né, com relação a isso daí. Existem vários programas de assistência social que nós estamos aguardando aí, teve que parar vários programas que o governo federal ficou de repassar mais de R$450 mil e teve que se fechar alguns programas, e isto eu vi no Facebook, certo? Um desabafo do nosso secretário, onde a tristeza dele é fechar algum desses projetos porque o dinheiro não vem. Sei, sim, a Nádia tem razão. Tem muitas pessoas carentes no nosso município, necessitando, e eu acho que a gente tem que ir, partir neste final de ano, principalmente as chuvas começando, né? Aí as pessoas também não têm onde trabalhar, o que também vieram me procurar de emprego, não está escrito. Porém, a gente fica entristecido, porque não é só da responsabilidade do município, é do Estado e da nação. Então, talvez tenhamos que agir com parcerias, né, com outras entidades, né, Sandro? Você que sabe, faz parte, o Tuna também, da nossa Igreja Católica, sabemos o quanto elas são necessárias aí, né, e ajuda, para que a gente possa estar proporcionando, talvez, um Natal melhor para essas famílias.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, essa matéria, ela vem coincidir que hoje é o Dia Mundial de Combate à Erradicação da Miséria, né, da Pobreza, e é algo preocupante, porque uma região tão promissora, produtiva como a nossa, né, nós temos que encarar, né, essa situação de miséria no nosso meio. Acho eu, vereador Nadilei, que nós, o poder público tem essa missão mesmo de estar atuando, né, em combate a esta situação de risco, né, de pobreza. E nós, como cidadãos, né, a vereadora Salete mencionou, as entidades fazem um papel fundamental, né, em relação a isso. Né, as pessoas, assim, com generosidade, acolhem muitas situações. Eu conheço muitas pessoas que têm esse gesto, né, de bondade, de caridade, que faz a diferença. E assim, a fome não espera, né? Ela é urgente, né? O alimento, ele tem, não pode ser para amanhã, para daqui um mês, dois meses, não. É uma iniciativa que todos nós devemos estar preocupados, porque eu vejo nós, como Juína, né, nós passar por situações dessa forma é lamentável, né? É uma coisa que a gente se sente muito pequeno. Nós temos razões para poder sonhar mais e que todas as pessoas tenham uma condição de vida digna, né? Não sendo necessária, de repente, a estar recebendo auxílios, mas sim ter a condição de própria de produzir. Mas, sem dúvida, existem casos que o poder público tem que estar atuando, né? E estar indo de encontro a essas realidades, né? Tão triste, e aqui a gente conclama todas as entidades, né, a Igreja Católica, né, com as Cáritas, tantas outras iniciativas das igrejas evangélicas que fazem esse papel importante, né? Então, deixo aqui registrado, é uma iniciativa importante nesse dia, que Dia Mundial da Erradicação da Miséria.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 272/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade.
Indicação número 274/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica, Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Irineu Locatelli, a necessidade, oportunidade conveniente de tapar bueiro aberto na rua Aripuanã, no bairro Módulo 5. Já foi tampa
hoje, né? Já foi hoje. Coloca a indicação de número 274/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Aproveitar que nosso secretário está na plateia e dizer: secretário, o senhor foi lá, tapou, e a chuva veio e abriu de novo. E o povo me procurou de novo. Aí, ó, vereadora, tá aí, ó, a cratera aí aberta de novo. Se ali tinha que socar ou colocar tubo, fazer alguma coisa nesse sentido, para que, né, com a chuva, a primeira chuva que vier, não se torne a abrir, secretário. Tá aí o pedido da população, tá? Eu agradeço a Vossa Excelência, a primeira vez que esteve lá, que atendeu o nosso pedido, foi lá. Ali é um lugar bastante criterioso ali, no final ali da reserva do Cabaçal, na rua Ariponã. Não sei se o senhor já tem conhecimento dentro de que está o bueiro lá aberto de novo, mas passo por ali de vez em quando para atender uma família e eles sempre me cobram. Principalmente um senhorzinho que fica sentado ali naquela casa, ali nesse... Olha aí, vereadora, de novo o buraco aberto. Então, está aí o pedido para que o senhor possa estar vendo o que pode fazer para que na próxima chuva não se abra aquele bueiro lá novamente. Eu agradeço.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu estive conversando na CO, não falei com o secretário, mas falei com o Peleta, liguei para ele se tinha resolvido, ele ia para resolver hoje de novo. Aí ele acabou explicando para mim que lá a tubulação se abriu, embaixo, então vai jogar terra, vai chover, vai abrir de novo e vai continuar assim, né? Está uma licitação em andamento para comprar as tubulação para fazer. Mas o correto ali mesmo é dar o início dessa tubulação ali e descer até lá embaixo do desaguador da água. A tubulação ali, ela não é correta soltar água ali. Então, a erosão é grande e era para ter feito na época, mas não foi feito. Eu acredito que quando for mexer de novo ali no sequência da tubulação, que tem de refazer de novo um trecho, já refazer com o projeto de levar até lá próxima à água para que não aconteça erosão ali naquele setor do Horto.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 274/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 27/2016.
Vamos colocar a dispensa dos requerimentos. São dois requerimentos, né, vereador? É o requerimento número 27... E o requerimento 28/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira, eu coloco para que os senhores decidam a dispensa dos prazos regimentais. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa dos prazos regimentais para avaliação e aprovação dos requerimentos.
Requerimento número 27/2016. Autora, Nadilei Soares Teixeira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a vereadora abaixo designatária veio muito respeitosamente requerer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de Administração e Finança, senhor Valduir Pezzini, relatório com o nome de todos os servidores da prefeitura, efetivos e comissionados com os respectivos cargos, incluindo prefeitos, secretários e cargos de confiança, vencimentos de cada servidor e valor das folhas de pagamento relativo aos meses de agosto e setembro de 2016.
Eu coloco o requerimento número 27/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, eu concordo plenamente com a vereadora e tendo em vista uma matéria que eu vi hoje em diversos jornais do Brasil, onde os gestores que estão deixando a prefeitura porque perderam a reeleição, não conseguiram se reeleger ou não foram candidatos à reeleição, mas o candidato dele perdeu, você vê hoje demitindo várias pessoas que durante as eleições se manifestaram contra ao prefeito e, então, hoje foi... Então, dentro desse pedido de requerimento que a vereadora faz, para saber o número de pessoas que lá estão trabalhando e seus vencimentos, isso é de suma importância, que a gente tem noção do quanto que foi diminuída na gestão atual, e eu peço também aqui aos nobres colegas que continuarão durante o ano que vem, que já nos primeiros 6 meses do ano que vem façam o mesmo requerimento para que a gente possa saber como é que foi a continuidade, né? Porque eu mesmo, como secretário, eu mantive, mesmo contra a vontade do grupo, mantive várias pessoas que eram ligadas à gestão anterior, eu mantive trabalhando, porque eu tive consciência da capacidade que eles tinham de continuar o serviço. Então, a gente espera, e a gente sabe que a situação que o país está hoje vivendo, e o gestor que assumir aí dia 1º, seja ele o Altia ou o Braz, eu tenho certeza que terão que colocar a mão na consciência antes de fazer qualquer contratação, que é o que temos, é exemplo no Brasil. Não estou falando que é assim por causa do Altia ou do Hermes, não. É um exemplo do Brasil, a gente espera que comece a mudar isso. E eu quero, quando chegar o requerimento, vereadora, se possível, eu quero uma cópia.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o requerimento número 27/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento 27/2016 por unanimidade.
Requerimento número 028/2016. Autora, Nadilei Soares Teixeira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a senhora vereadora abaixo, designatária, vem muito respeitosamente, requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin e ao secretário municipal de saúde, senhor Agostinho Bespalês, informação sobre motivos e razões da dispensa e desligamento do senhor J. Márcio de Arruda, vulgo J. Márcio, da Casa de Apoio de Cuiabá.
Eu coloco o requerimento de número 28/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei Soares.
Só para explicar aos colegas e às pessoas que estão aqui, que várias pessoas já me ligaram querendo saber, mas por que que vocês já mandaram, nem o Altir assumiu, já mandaram o J. Márcio embora? Falei, gente, olha, que eu saiba, o prefeito Altir, que ganhou, ele só assume dia 1º de janeiro do próximo ano. Então, ele, se houve, se mandou, se não mandou, J. Márcio, se foi despedido, se está de férias, porque nós não tivemos nenhuma informação nessa casa como vereadores. Nós não temos, eu pelo menos não tenho informação da Secretaria de Saúde ou do Executivo, se o J. Márcio deixou a casa de apoio ali de Cuiabá, se ele foi demitido, se ele foi desligado, se ele está de férias, ou o que aconteceu. O que eu sei é que várias pessoas já me ligaram querendo saber por que que tiraram o J. Márcio da casa de apoio. Então, o requerimento é exatamente para isso, para que a gente tenha informações de qual ou em que pé está a atuação desse profissional dentro daquela casa de apoio ali de Cuiabá. Essas são minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Vereadora Nádia, mais uma vez, aproveitar o seu requerimento. Tem uma coisa que eu não gosto, eu nunca gostei aqui na Câmara, de colegas meus, alguém chegar e ficar com inverdades ali na tribuna, colocando a situação ou outra. Nesse caso aí, foi muito bom esse requerimento para poder sanar e para saber onde é que está a mentira. Porque eu conversei com o Valdoir, ele falou que está de férias. Eu ouvi o secretário de Saúde, uma das pessoas que eu mais admiro aqui na secretaria da tua gestão, se fosse possível continuar com ele, seria ótimo, a gente sabe a dificuldade que é. Agora, ele deu entrevista que o J. Márcio está de férias. Aí eu liguei para o J. Márcio falou que está afastado, que ele não volta mais ao município de Juína. Eu pedi para fazer um favor para mim, meu sogro está doente, a senhora sabe. Então, eu liguei para agendar lá com um profissional para poder levá-lo até Cuiabá. Ele falou, meu caro vereador, vou fazer para você com o máximo prazer, mas eu estou totalmente afastado dos afazeres do município de Juína. Ele me disse isso. Então, assim, que pelo menos venha um papel oficialmente da prefeitura para que a gente possa aqui fazer a leitura aqui e todo mundo indo ficar sabedor do real motivo da afastamento da Márcia, que eu sei que pelas qualidades dele, ano que vem ele estará atendendo algum município do estado, isso com certeza eu sei que ele vai estar atendendo com toda a qualidade que ele der, com a competência que ele tem.
Mais algum vereador? Eu acho que é inegável, né, o trabalho já realizado pelo J. Márcio para todos os cidadãos que procuraram, seja rico, pobre, branco, preto, pelo menos esse conceito, né, que a gente tem. Mas, ultimamente, ele tem falado que ele faz isso por amor e por caridade. Agora, eu não sei por que ele está criando objeção para ele atender, se é com amor e caridade, ele continua atendendo, uma vez que já foi declarado pelo secretário que está de férias, já foi declarado pelo secretário de Finanças que está de férias, ele deu uma declaração na Rádio Band também, que estava de férias, e dizendo que está desligado. Claro, quando você está desligado, você está de férias, você está desligado. Nem sequer, por exemplo, ele pode voltar ao local de trabalho. Pelo menos é assim que eu aprendi. Tem um advogado aqui, dois advogados aqui, que podem me dizer. enquanto você está de férias, você não pode voltar ao teu lugar de trabalho. Você tem que ficar afastado. Então, esse requerimento, vereadora Nádia, eu parabenizo, acho que é pertinente, até porque aí, de repente, através do documento, a gente possa esclarecer a população e dizer o que realmente está acontecendo, que muitas inverdades são colocadas aí, um temor, e já culpando esse ou aquele. Então, é importante, eu espero que a resposta venha em breve para a gente poder apresentar aqui e esclarecer a população. Vereador Geraldo.
Eu queria falar a respeito do J. Márcio. Você sabe que o J. Márcio é muito querido. Eu conheço o J. Márcio desde o ano 2000. Ele cuidou muito bem de mim. Toda vez que eu fui lá, ele tratou muito bem, desde a época do deputado Rio, ele trabalhou para o Hilton. O cara é excelente dentro de Cuiabá, conhece todos os caminhos. Tem gente que tem até ciúme dele. A inveja mata. Porque o cara tem uma bagagem de conhecimento. O cara, uma pessoa que trabalha aproximadamente 16 anos dentro de uma capital... tem conhecimento. Então, o Jota conhece todos os lugares, tem uma amizade tremenda. O problema do Jota, como que ele está de licença ou está de férias, ele pode voltar no seu local de trabalho, mas não exercer a função. Ele pode ir lá, entendeu? Mas pode ir. Você não é expulso do lugar, você pode vir no lugar de trabalho, você não pode exercer a função. Porque pode sim, você trabalha numa empresa, você pode ir na empresa, não é proibido. Se o patrão liberar você ir lá, você pode ir, entrar e vir. O seu direito de ir e vir. Porque lá é público. Então, eu quero ser bem claro o seguinte: o Jota, muitas vezes, não é porque o Jota não faz, porque ele não quer. Porque se o Jota está afastado do município, se ele arrumar uma vaga para alguém do município de Juína, qualquer hospital que seja lá, a pessoa vai aonde? No município requerer uma passagem para ir. Se requerer a passagem, quem arrumou? O Jota Márcio. O Jota Márcio não pode. Mas se o Jota quiser fazer por caridade, a pessoa tiver o dinheiro próprio para arrumar e pagar a passagem para ir Cuiabá, ele pode arrumar uma vaga lá e a pessoa vai com o dinheiro próprio. Mas agora, do Jota arrumar uma vaga lá e ele encaminhar uma passagem, aí não pode.
Vereadora Salete.
O cara é bom, né, gente? Pelo menos isso, o Hermes não errou, né? Sugiro que o próximo prefeito convoque o Jota Márcio para estar trabalhando aí juntamente, socorrendo a população de Juína. Isso é uma sugestão da vereadora Salete Bergamin. Obrigada.
A palavra, vereador Paulo Tchepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereador, o público nos prestigia. Senhora presidente, eu fui um dos primeiros que falei com o J. Márcio quando deram férias para ele, mas eu vejo assim, senhora presidente, todo prefeito, final de mandato, ele tem a popularmente contenção de despesa, que ele mete o pé pelas mãos, depois tem que cortar tudo para fechar as contas. Mas eu acho assim, se deu férias para o J. Márcio, porque ele não tinha tirado férias até hoje, para que realmente não ficasse muito oneroso para o município, por que se contratou outro para colocar no lugar? Está gastando da mesma forma. Outro detalhe, tem tanto lugar para cortar, senhor presidente, tem tanta gente coçando naquele prédio da prefeitura ali, DAS, por que não corta aqui, não deixa para atender as pessoas que vão lá, que estão precisando do atendimento? Então, eu acho que é um contrassenso isso, cortar num lugar desse, conter despesa num lugar desse. Não que o Jota é insubstituível, não é. Todo mundo tem um substituto e pode ter certeza que tem. Mas, assim, não é o momento de fazer substituição de um cargo daquela importância. Porque a gente fala assim, não, mas o Jota... É porque a gente não sentiu no couro ainda a necessidade de chegar lá e precisar de um exame que custa R$1.000 e o Jota mexeu os pauzinhos, conversar com todo mundo lá, de fazer esse exame, às vezes, de graça ou até com preço irrisório, porque ele tem conhecimento com todo mundo lá. Então, eu acho que o prefeito está certo em conta de despesa, a gente entende isso, né? Esse não é o primeiro, nem vai ser o último a fazer essa economia no final de mandato, mas, poxa vida, tem tanto lugar para se cortar, para se economizar, deixasse o cara atendendo as pessoas lá, e as pessoas, pelo menos, não ia ter o que falar referente a isso. Só isso, senhor presidente.
Ok. Mais algum vereador? Colocamos, então, o requerimento de número 28/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria, nós passamos para as explicações pessoais. Vereador Robson. Ninguém mais? Tuna. Erickson, Salete, Paulão, mais alguém? Sandro? Não? Só? Irene? Adilei, não? Está encerrado, então. Pegando o quê, neguinho? Colocamos, então, a palavra para o vereador Robson, primeiro.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Rapidamente aqui, presidente, eu gostaria de fazer um elogio aqui à presidência. A sessão da Câmara hoje foi transmitida ali simultaneamente nos projetores aqui que a presidente instalou aqui. Parabenizo. Simultâneo, o público presente pode acompanhar automaticamente tudo que é o assunto em pauta aqui que está sendo discutido e votado. E eu achei de uma ideia muito válida e vai contribuir muito para as futuras sessões aqui na Câmara dos Vereadores. E dizer também que começou ontem, né, esse horário de verão, que pelo amor de Deus, o que, é isso? Torcer aqui para que o Vitório Galli consiga barrar, porque ele entrou com um projeto lá na Câmara dos Deputados para tentar cancelar esse horário de verão aqui em Mato Grosso. Amanhã mesmo vou ter que viajar, por isso que eu pedi para falar primeiro aqui. Eu quero pedir a permissão da nova presidente e desculpa aos colegas vereadores, que eu peço me retirar agora, que assim acabar minha fala, que eu vou ter que viajar amanhã, 4 horas da manhã, e já nesse horário novo. E quando a gente chega em Confresa, Barra do Garça, Vila Rica, aquelas cidades lá, Ribeirão Cascalheira, nenhuma delas segue o horário de verão. Todas seguem o horário que tinha anteriormente. Então, eu acho que é de grande valia essa briga lá do Vitório Galli, para ver se consiga reverter a situação aqui no nosso estado. Presidente, eu peço a senhora que se pudesse permissão para que eu me retirasse, que eu vou ter que viajar bem cedo amanhã. Eu quero arrumar minha mala ainda, que eu não arrumei.
Desejamos uma boa viagem, vereador. Tem permissão para se retirar, sim. Ok, segunda-feira, sessão. Ok. Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheira mesa, companheiro vereador, vereadoras, imprensa e público que nos assiste neste momento. Quero saudar aqui os nossos futuros candidatos a eleito vereadores, Saulo Locatelli, Tonhão Neguinho, nosso secretário também, Cabelo, e lembrar também do nosso companheiro de campanha, Jurandir, da Vila Operária, e o Adriano Velho, e os demais parceiros que estão aqui também presentes hoje. Senhor presidente, queria falar um pouquinho da minha viagem que estive em Cuiabá. No dia 12, eu estive numa assembleia da ANEPS, onde tinha gente de todos os estados reunido ali e falando sobre saúde alternativa do nosso município. No dia 13, junto com o prefeito Altir Peruso, eu estive no gabinete do deputado Ságuas, falando a respeito da emenda que ele colocando de 700 mil para o asfaltamento ali do módulo 5, de uma rua do módulo 5. E a gente olhando, faltava projeto dessa rua e estava em condições de perder já esses 700 mil. O prefeito se dedicou e arrumou um técnico, um engenheiro, para fazer esse projeto. E esse projeto, ele vai recuperar ainda esses 700 mil. Dos 700 mil, que eu não sei te dizer qual a rua que é, só sei dizer que o prefeito hoje levou o engenheiro e ele está fazendo o projeto e vai recuperar esses 700 mil do deputado Ságua. Estive junto com o prefeito também, Altir Peruso, junto com o deputado Ságua também, na assembleia dos professores lá no Hotel Mato Grosso, onde tinha mais de 1.200 professores e educadores ali. O objetivo era a PEC ali, 241. Então, depois eu estive também no gabinete do deputado Wagner Ramos, estive no gabinete também do Manuel Barrancos, onde ele tem uma coisa muito boa, Manuel Barrancos, para trabalhar com as associações. E o objetivo dele é trabalhar com as associações e incentivando a agricultura familiar. E principalmente ele quer trabalhar, vir aqui na nossa cidade e trabalhar, visitar as associações e incentivar talvez até um curso de melhoramento, de acompanhamento ali, de vigilância sanitária, para esses produtores que mexem com alguns produtos, criar o selo de qualidade para ele poder estar vendendo no mercado ou aonde eles quiserem vender. Falei para eles que já tem algumas associações que já tem o selo para eles estar comercializando aqui, e ele, mas mesmo assim ele quer visitar as demais associações aqui do nosso município. Tive também na Energisa, protocolando documento de energia do nosso pessoal dos assentamentos, protocolando documento, e também à tarde tive no Intermate. O Intermate mudou, mesma coisa da água para o vinho. Você chega no Intermate, tem um guarda lá que já te recebe, você fala, o que o senhor vem fazer aqui? Ele fala, eu queria fazer o que você quisesse fazer. E ele fala assim, você tem que passar por essa triagem aqui. Tem uma mulher lá, não sei se ela sabe de tudo ou não sabe de nada, que você chega lá, você é obrigado a confessar o que você vai fazer para ela te falar sim ou não, se você pode entrar lá dentro ou não pode. Principalmente no caso que eu fui fazer lá, ele falou, não, o seu caso já foi resolvido, você tem que voltar para lá, que já está lá em Juína. E cheguei aqui em Juína, não tinha nada aqui em Juína. Diz que já estava aqui no escritório, no cartório aqui do primeiro ofício, e falou, não, já está tudo lá. Cheguei aqui, voltando aqui, pedindo aqui, tive no cartório na sexta-feira, quando cheguei, ele falou, não, aqui não chegou nada. Vou fazer de novo o pedido e você vai lá buscar de novo. E eu falo, Se esse mês ou mês que vem, eu posso ser que eu vou lá, mas o que ele me prometeu que está aqui, que entregou tal dia para vocês. E isso não é verdade. Então, senhor presidente, eu vejo assim, que eu acho que quando a gente vai no nosso município, na capital, principalmente em Cuiabá ou em alguma outra cidade, o grande objetivo nosso é buscar alguma coisa para o nosso município. E isso foi que a gente foi lá fazer no nosso dia a dia. Tem mais minuto? Então, se só tem 25 minutos, quero desejar uma boa noite para todos e uma boa semana para todos. E para quem vai viajar igual o Rob, vai viajar uma boa viagem. Obrigado.
Com a palavra, vereador Erickson.
Cinco minutos? Tá. Primeiramente, eu gostaria de estar falando aí a comunidade escolar da creche Dom Franco, né? Infelizmente, com a chuva de ontem, o muro desabou. É muro esse que nós temos aí até boletim de ocorrência sobre ele, nós temos inúmeros documentos, tanto da Secretaria Municipal de Educação, quanto da própria comunidade, conselho e diretor, né? Referente à construção. Passamos esse documento, na época, o responsável seria o João Luiz, que passou para o engenheiro, que passou para não sei quem, enfim. E nesse setor trocou tanta gente nessa administração que é até difícil falar quem era quem ali. Mas, enfim, se construiu aquele muro, não sou engenheiro, não sou pedreiro, mas também não sou inocente. Sabia que tinha algum problema, pelo menos até pelo nível e pela direção do muro. Mas, enfim, infelizmente, um prejuízo, a prefeitura tem que estar cobrando da empresa responsável que fez, que ganhou para isso, tá? E também do engenheiro da prefeitura que deu um aval dizendo que estava ok. Infelizmente, quem paga, quem sofre com isso é a escola, é a comunidade. Agora, graças a Deus que a chuva foi no momento que os alunos estavam todos lá dentro e caiu durante a chuva, né? Enfim. Então, a comunidade tem que estar cobrando a Secretaria Municipal de Educação e nós, vereadores, também, eu vou estar fazendo a minha parte cobrando. Em relação à sessão passada, nós tivemos aqui a visita de inúmeros alunos acadêmicos do FIES, senhora presidente, e eu entrei em contato com o Nilson Leitão, falei com ele, né? Erickson, nós temos que ver e tal, enfim, agora está tudo fechado em cima da PEC. A PEC do teto. Infelizmente, também não concordo 100% com essa PEC, principalmente nos custos da educação e da saúde. né, saúde, porque o povo necessita, e quando você corta a educação, você está cortando o direito do povo se desenvolver, direito do povo se evoluir. Mas, enfim, nós temos essa PEC aprovada e aprovada aí pela maioria. Agora, isso é bom também. Nós temos que tirar agora o proveito. De tudo nós temos que tirar proveito. Das coisas ruins nós temos que tirar proveito também. E essa PEC, que não é bom para o país, né? Não é bom para o país, mas do jeito que estava o nosso país, era complicado. E vou plagiar a fala do Cristóvão Buarque, quando ele diz que agora, pelo menos, nós vamos saber qual lado está o legislador. Porque agora o legislador, ele vai ter que saber, se ele é da educação, ele vai defender a educação. E se você pegar a grande maioria, senhor presidente, dos nossos legisladores, seja ele vereador, deputado estadual, federal, senador, ele é no oba-oba. Vamos aprovar, vamos aprovar. Então, enfim, se você pegar alguns vereadores aqui, tem tanta indicação, que se você pegar o orçamento, colocar 3 vezes mais o orçamento do município, não dá para fazer indicação. Então, agora o vereador, ele vai ter que parar de fazer esse... O vereador, desculpa, o senador, o deputado federal, o estadual e até mesmo o próprio vereador, ele vai ter que parar um pouco de ir no oba-oba e vamos votar, que tudo é prioridade, porque agora cada um vai ter que vestir uma camisa. Defende a educação, então ele vai ter que sacrificar alguma outra coisa. Defende a saúde, vai ter que sacrificar alguma coisa. Então, plagiando, então, Cristóvão Buarque, essa PEC deveria ser a PEC da responsabilidade, né? E não podia deixar de passar e parabenizar toda a equipe aqui da Câmara, senhora presidente, demais vereadores, pelo evento que teve sexta-feira. Maravilhoso. Sempre falei e volto a falar, e como professor, e me sinto nisso também, valorizar o professor não é só salário. Tá? E aqui foi formidável, formidável. Próxima vez nós temos que fazer, não numa sexta, Nádia, para que você possa estar participando, porque eu cheguei a me emocionar aqui 3 ou 4 vezes, porque a gente viu aqui o alicerce da educação de Juína aqui. Dona Jandira, Zenon, enfim. Parabéns. Parabéns, senhora presidente, parabéns, vereadores, e o próximo ano que a gente possa fazer mais bonito. Eu não estou como vereador, mas estarei aqui, com certeza, homenageando os nossos educadores. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Inicio esta minha fala agradecendo ao secretário Agostinho por uma indicação minha, que já foi umas desde o início quase do mandato, e a gente acabou colaborando com os portões, a qual eu faz 5 meses que eu doei para a Prefeitura Municipal de Juína, esses portões, e agora o secretário Agostinho está colocando no banco de sangue. Então, para mim, foi gratificante, fico muito feliz de, pelo menos, verificar que está sendo colocado estes portões. Agradecer ao Irineu Locatelli, aqui nosso secretário, pelo redondo que tanto foi pedido aqui, né? Até o Daniel fez uma indicação e a gente aprovou aqui, o redondo que facilita o tráfego ali no bairro Padre do Ilho. Também agradecer ao prefeito Hermes, na pessoa da secretária Isabel Zaniolo, pelo jantar de comemoração do Dia do Professor. Foi muito bonito, foi gratificante, a gente saiu daqui e foi lá prestigiar. Então, dizer e pedir para que a próxima gestão não deixe de valorizar o profissional, o professor, que isso daí, nesses 4 anos, foi assim, sagrado. Oferecer um jantar, não é aquela polpa tão grande, mas foi assim um jantar dançante, onde puderam estar aí os professores, os funcionários, né? Prestigiando, dançando, enfim. Dizer também sobre a comenda, que nós recebemos muitos elogios, e dizer que, é igual o Erickson falou aqui, o professor, ele não precisa só de salário. ele precisa de um abraço, ele precisa de um carinho, ele precisa de uma flor. E eu fiquei muito emocionada, senhora presidente, por ter que verificar, entregar, né, a comenda justamente para o professor Zenão. Por quê? Porque foi pelas mãos deles que eu estive à frente de uma carreira profissional de professora durante 32 anos neste município. Ele foi meu padrinho na minha área profissional e foi padrinho também do meu casamento. Então, foi muito emocionante, não só dizer também de Dona Jandira, da Isaura, enfim, das merendeiras, da Dona Isaura, teve duas Dona Isauras aí, né? Enfim, dizer que isso daí foi gratificante e a gente tem recebido muitos elogios. Então, eu acho que essa Casa de Leis, além da gente se preocupar com o projeto que vem para cá, para a gente aprovar, o que vem de melhorias para o município, a gente também tem que realmente pensar no ser humano. Tudo que vem agraciar o ser humano, tá? Não digo que a comenda, de repente, só fique extensa aos profissionais da educação. Nós temos grandes profissionais também na área médica aqui dentro do nosso município, senhora presidente. Nós sabemos aí que tem o doutor Gilson, o doutor Hernani, que iniciaram aqui uma carreira salvando vidas. Então, quem sabe essa comenda aos nobres colegas que vão ficar aqui nesta Casa de Leis possa ser extensa a essas pessoas que iniciaram o seu trabalho dentro de Juína, que saíram de outros estados e vieram aqui fixar as suas raízes. Dizer também que, com relação aos professores, de suma importância para que a próxima gestão, não só para os professores, mas todos os funcionários públicos, recebam em dia, senhores vereadores, quero que vocês que foram eleitos aqui, cobrem isso do atual prefeito que foi eleito, para que durante 17 anos, nunca esteve em dia o pagamento igual está na gestão Hermes Bergamin. Então, nós esperamos que o novo prefeito Altir Peruso, pelo menos, continue pagando em dia os funcionários públicos municipais, porque isso faz girar dentro do nosso município, faz com que o comércio não quebre, porque o funcionário público, ele paga correto as suas contas, se ele recebe corretamente. Então, só para finalizar, nós não estaremos aqui enquanto vereadores, mas estaremos enquanto cidadãos, estaremos cobrando de todos os que estiverem ocupando aqui esta casa, certo? Como vereadores, principalmente isso daí, salários em dia. Porque faziam já 17 anos que isso não acontecia dentro do nosso município. Então, esperamos que essa atual gestão que foi eleita continue honrando este compromisso. Obrigada.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhora presidente, eu vou ser bem breve, o que eu tenho que falar é pouca coisa. Eu não vou tomar todos os 5 minutos, não. Eu só queria fazer uma cobrança do executivo, senhor presidente. Porque essa linha 5, inclusive o secretário está aqui, até é bom que ele ouça isso. Se tem alguma previsão de fazer alguma recuperação nessa estrada, porque ela é uma estrada estadual, mas a nova lei do FETAB diz que quem tem que arrumar ela é o município, não é o estado, não. Tem pontes ali que vai chover, não vai passar, vai cair, uns desvios que foram feitos. Então, precisava ver com o executivo se ele vai tomar alguma posição referente a isso para fazer pelo menos uma recuperação nela para que passe as águas sem ser fechada essa estrada. Porque essa estrada, a economia é da Iracema 1, 2, 3, referente ao leite, ao gado que transita nessa estrada é grande e quem vai perder com isso vai ser os munícipes, as pessoas que lá moram. Então, eu acho que o prefeito ele deve ter alguma previsão de algum trabalho, de alguma recuperação, coisa básica, para que realmente não se acabe entrando a época das chuvas e essa estrada seja novamente fechada, como há 3, há 4 anos atrás. que infelizmente ela ficou intransitável, se perdeu muito leite, se jogou fora leite. Então a gente não quer que chegue a esse ponto. E segundo informações dos próprios deputados, essa estrada é responsabilidade do município de Juína, porque a lei do FETAV mudou e o dinheiro que o governo manda do FETAV para os municípios é para recuperar essas estradas também. Só essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez cumprimentar os futuros vereadores desta casa, né, Locatelli, Neguinho, Borracheiro. Quero saber o nome do Neguinho, não, também o Saulo Evangelista, né? Quem mais? Está lá o Tanhão do Rancho, né? Jurandir, nosso parceiro de campanha aí, também Adriano Velho, nosso secretário também, demais pessoas fazem presente. E vocês serão, comporão aí a nona legislatura do Legislativo Municipal. Gostaria aqui, o vereador Tuna, fico feliz a gente saber de um parlamentar que ele dá importância, né, e sempre coloca como base de trabalhos as entidades, as associações. A gente também sempre tem trabalhado isso aqui junto nessa casa. O vereador Ivania, nossa presidente, sempre nos apoiou e ajudou a nós levarmos esse incentivo, principalmente para que as entidades se fortaleçam, né? Os trabalhos de conselhos, as associações, isso tudo é importante para que, de fato, por ali se encaminhem sempre os trabalhos, né, mais próximo possível das comunidades, né, que são as que mais sofrem, que precisam. E tudo aquilo que é mais organizado, as coisas têm mais tendência a fluir com mais êxito. Então, aqui, já conversei com o Barranco por telefone, já marquei a ida em Cuiabá, e visitarei seu gabinete também, vereador Tuna, para a gente também estar somando nessa parceria, para que, de fato, traga novidades para a nossa região, e, com certeza, o deputado Barranco tem uma maneira diferenciada de trabalhar, e a gente quer apostar nisso para que, de fato, as nossas entidades, aqui, principalmente a área rural, ela se saia fortalecida durante esse período. Vereador Erickson, o senhor falando da situação dos cortes de gastos aí, do congelamento, né, pela PEC 241, eu fico preocupado, né, porque Cuiabá, o governo do Estado, a Prefeitura está, a Secretaria de Saúde do Estado está aguardando um repasse de mais de 30 milhões de reais só para a Secretaria. Os prontos-socorros, os hospitais não conseguem mais comportar tanta gente, tanta demanda de saúde que vai do interior. E os hospitais regionais também da mesma forma. São quase 300 milhões dessa dívida. Então, o total. Então, a gente espera, não sei de que forma isso vai ser gerido nos próximos anos, quando se fala no congelamento dessa situação, eu fico imaginando que, porque o nosso município, né, o governo atual já aplicou esse ano mais de 30% do seu orçamento na saúde, né? Foi acima, praticamente o dobro daquilo que é permitido pela lei de responsabilidade fiscal determinado, né? Então, a gente fica imaginando como ficará as situações dos municípios do nosso país quando se fala de um corte a nível nacional. Agora, eu quero ver se, de fato, né, a base do governo federal, eles vão fazer a diferença, vão mexer na estrutura de governo, capaz de fazer uma reforma política, uma reforma ministerial, enfim, para contenção de despesas, né, para fazer, sim, o efeito, surtir efeito, essas demandas, essas observações. E eu digo mais, vereador, nós aqui hoje na base, né, nós recebemos, estamos em contato com a população diariamente. Já os nossos deputados, os nossos senadores, né, ministros, eles estão mais só assistindo de camarote a realidade do povo. Mas nós não, vereador, nós estamos aqui no dia a dia, no confronto aí com a população, e nós sabemos, palmo a palmo de estrada de chão, vereador Paulão, porque parte desse recurso para recuperar 5 vai jogar-se na saúde. Um recurso que é do FETAB, que o governo do Estado só está aguardando a autorização legislativa para jogar para o Fundo de Saúde. Então, veja só, nós estamos tirando tirando de um santo e passando para o outro, ou seja, vestindo, descobrindo um e vestindo o outro. Então, eu espero que, desta forma, a gente vai poder, espero que tenha uma resposta à altura, né, do governo federal, para a gente fazer com que essas diferenças, essa perca de recurso, né, os nossos municípios se saiam fortalecidos de alguma forma, né? Então, vamos ver, até mesmo o governo do Estado, correndo atrás do FEX aí, que chega também uma boa parcela, está no aguardo do recebimento disso, espero que isso também venha somar no caixa do governo do Estado e isso ajude os municípios e o Estado a suprir essa demanda da saúde, que é algo gravíssimo hoje no nosso Estado. E, no mais, senhora presidente, eu quero aqui parabenizá-la, né, pela colocar em ação a lei da encomenda, da comenda, né, de honra ao mérito ao educador master, né, aproveitar parabenizando a todos os nossos professores, rede pública, municipal, estadual. E foi importante também participar da sessão, porque você observa o brilho nos olhos de muitas pessoas, né, que se diziam ali esquecidas, mas que você, por aquele momento, né, deu um novo ânimo, né, para aquelas pessoas. E eu acho que isso é grandioso, é muito válido essa atitude. E observar também que ali muitos daqueles professores, eles não foram só professores, senhor presidente, mas também foram carpinteiros na sua escola, correram atrás de uma tábua, de um maço de prego, para ali fincar e fazer funcionar as suas escolas. Então, esse é um resgate da nossa memória, da nossa história, que tem que sempre estar sendo preservado. Então, valeu pela oportunidade a todos os vereadores que compareceram, a todos os educadores master que aqui compareceram, né? Então, parabéns a todos os professores e desejar a todos uma ótima semana de bom trabalho. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente, o público presente e os vereadores, nossos futuros vereadores também. Cumprimento a todos. Eu quero começar a fala minha aqui, já aproveitando o seu Irineu, nosso secretário da CEOTA aqui, que eu já venho fazendo, tenho duas indicações para a Greba São Cristóvão, né? Eles estão pedindo muito a visita da CEO lá para o cascalhamento daquela greba. Precisa muito para os alunos escolar e principalmente também para os produtores rurais tirar seu produto de lá. No momento agora é a retirada da banana, né? Então toda semana é a retirada. Então está com muita dificuldade para sair o produto lá de dentro da greba São Cristóvão. Então, com o senhor aqui presente, eu peço que atenda a gente lá no distrito de Terra Roxa. E quero falar aqui também, parabenizar a nossa presidente, né, Ivani, pelo evento que teve aqui sexta-feira. Eu vi na alegria dos professores master, né, educadores master, teve a professora Olinda, dizem que nunca sentiu tão emocionada como ela sentiu sexta-feira, né? Então é muito gratificante, né, isso. Então parabenizo aí a nossa presidente por ter feito esse evento aí. E parabenizo ela também pelo nosso telão, né? Ficou lindo o nosso telão e principalmente pelas pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? De grande importância também aí esse telão. Parabenizo a nossa presidente. E vai dar tempo ainda de eu fazer outra cobrança para o seu Irineu. Seu Irineu, aqui a gente pede lá, os meninos da CO sempre pedem a reforma da casa da CO, né? Então, eu já fiz 3 indicações e hoje eu estou aqui vendo o senhor cobrando na tribuna. Eles chegam lá para trabalho, é muito difícil para eles ficarem lá no distrito, né? Então, eles têm que posar no hospital, se alimentar em casa. Então, eles querem o lugarzinho deles, né? Então, peço aqui ao senhor, aqui na tribuna, que olhe isso com carinho lá no distrito para eles se sentirem mais confortável. Senhora presidente, são minhas palavras.
Com a palavra, a vereadora Hilton Barbosa.
Senhora presidente, companheiras vereadoras, público que estão aqui presente, né? Meu amigo Tonhão, de coligação, vereador hoje, Saulo, né? Estava aí o Neguinho, Locatelli, né? Imagina o ano que vem aqui, 2 Neguinhos, hein? Vai ser problema aqui nessa casa. E eu só quero aqui dar meus parabéns à presidente dessa casa, a Cida, todos os funcionários dessa casa, pela organização da sessão solene, né? E parabenizar o meu amigo Geraldo, que conduziu aí a mesa, né? E nossa presidente, ela estava na plateia. Então, quero dar meus parabéns a todos que participaram daquela sessão, principalmente aí os educadores, né? Que tanto prestou serviço para o nosso município e ainda eles continuam aí uns trabalhando e prestando serviço para a nossa sociedade. Eu quero aqui também, presidente, aproveitar também que o nosso amigo ali, o nosso secretário, o Orineu Locatelli, está ali, né? E pelos trabalhos que ele vem fazendo na Secretaria de Obra, ele e o Peleta, e todos os funcionários daquela secretaria. Esse ano, para mim, foi um ano que eu fiquei muito feliz, que as estradas daquela região foi quase todas contempladas. E foi num período aí até junho, né? Já estava todas as estradas rurais naquela região, feito patrulhamento, algum lugar cascalhamento. E, então, aquele povo daquela região ficaram muito contentes. E parabenizar também a equipe de ponte da Secretaria de Obra, que nesses dias agora tinha várias pontes aí com defeito, e rapidinho eles arrumaram ali na linha 6, fizeram uma ponte, ali na indo para o Parque Laranjeira, ali pela linha ali, que vai na Flor da Serra, e fez essas pontes, e aquelas pessoas estavam até pensando que fim de mandato, né, que eles iam ficar sem poder passar ali naquela região. Mas o empenho do Locatelli, e a gente tem de agradecer também o empenho do prefeito, né, que hoje o prefeito, a maioria das madeiras que é doada aqui nessas pontes é do prefeito. Né? A maioria é das fazendas deles. É as madeiras que tira lá em descarga e sempre ele ajuda o nosso município. Então a gente tem de parabenizar ele, dar os parabéns para eles também, para ele também. E cobrar também do meu amigo Orineu, que nós faz ponte. E aí, mas sempre essa chuva muito forte, várias pontes acontecem também, uns problemas, né? Então, a gente tem que estar sempre aí cobrando também para que possa fazer esses reparos. Mas eu, graças a Deus, esse ano, todas as pontes que a gente cobrou, ela não foi demorada, foi feito rápido. Então, eu agradeço mesmo. E, na verdade, eu acharia que ali a nossa secretária de obra, aqueles funcionários, não deveria nem tanto mexer ali naquela secretaria. Então, eu torço que nessa próxima administração dá certo, né? E que toda a população seja atendida aí com a rapidez. E, principalmente, a zona rural, que a gente luta muito. E eu vou estar aqui o ano que vem para colar o secretário que estiver lá. A gente vai estar aí para cobrar para as coisas acontecer no nosso município. E também parabenizar ali pelo patrulhamento na comunidade de Salete, que tá, o Daniel está lá, está ficando um serviço muito bem feito, né? E aquela região também está sendo contemplada com patrulhamento. Então, eu quero aqui hoje dar meus parabéns para você de novo, presidente. E é que a senhora continua assim, né? É uma pena a senhora não estar aqui o ano que vem, né? Mesmo as cortadinhas no microfone que a senhora me dá, mas eu gosto da senhora. Eu sei que a senhora conduziu esses anos nessa casa muito bem e vai fazer falta. E eu estou até preocupado ficar aqui nesse salão todo aqui, não ter nenhuma mulher ao lado meu aqui, né? Então, eu espero que venha alguma mulher aqui para cá ainda, para nós continuar os trabalhos aqui nessa casa. E agradecer a presença do povo e uma boa noite a todos.
Ok. Eu agradeço as palavras do vereador Ailton Barbosa. E, com certeza, a gente vai estar acompanhando o trabalho, não aqui ao seu lado, mas sempre presente e trabalhando pela sociedade juína e outras frentes, né? Agradeço pelas palavras também do Eric sobre o nosso evento, do Sandro, enfim, as pessoas. Eu acho que esse evento não foi um evento que foi meu, o evento foi nosso, né? A Câmara de Juína que ofereceu essa comenda, foi uma ideia, claro, passou um projeto, mas a comenda foi oferecida pela Câmara Municipal de Vereadores como um resgate, oferecendo um pouco de dignidade e elevando a autoestima das pessoas, porque eu acredito que os educadores, muitos deles, estão lá quietinho no seu canto, e você serve, vereador Erickson, enquanto você serve, sabe? Enquanto você está ali na ativa, e depois ele é esquecido. Muitas vezes é esquecido. Então, eu acho que foi uma forma da gente trazer, mostrar o brilho, apresentar à sociedade, lembrar em nome de toda a população de Juína a importância do trabalho dessas pessoas. Então, para a gente também foi emocionante, foi um momento de grande emoção e grandeza, né? Então, agradeço a Deus por ter participado desse momento junto com os meus colegas professores aposentados e servidores públicos aposentados já. Eu gostaria só de deixar aqui um recado e uma preocupação que até me veio através do vereador eleito Tonhão, que é sobre a questão da ameaça que está tendo de acabar com os rodeios, com as vaquejadas e com os torneios que existem por aí por conta de alguma... Até teve uma CPI, a qual foi já finalizada, teve um relatório, onde nesse relatório foi realmente condenado 13 pessoas por maltratos a animais, né? E a gente sabe que a região centro-oeste, principalmente, São Paulo também, existem muitas regiões que gostam e admiram e participam desse tipo de evento. Juína mesmo tem a sua exposição, um dos pontos altos da cidade, torneio de laço, né? Também um evento já marcado no estado e nacionalmente. Então, a gente pensou e vamos fazer um documento solicitando aos deputados uma atenção especial de que, claro, acho que nenhum de nós somos tão maus que queremos que tenha os animais sejam maltratados. Porém, eu acho que existem critérios e é isso que a gente pede, que haja critérios, mas que não seja proibido esses eventos que são de grande importância para a economia, inclusive, do município de Juína, da região, porque movimenta a economia. No mais, gente, desejar a todos uma boa noite, agradecer pela presença até essa hora, muito obrigado, e que Deus possa nos abençoar. Eu convido amanhã uma reunião, amanhã cedo, às 8 horas, os vereadores que puderem estar presentes. Nós precisamos conversar sobre outros assuntos de relevância para nosso andamento da Câmara de Vereadores. Muito obrigado, boa noite a todos. Está encerrada a sessão.